46 do ano de 2019 da oitava vara. É o 10 da ordem, recurso ordinário número 848, dígito 46, relatora é a juíza convocada Thaís Costa Gondim, recorrente BMH Distribuidora e Logística, e o recorrido é o Júlio César Martins Santos. Tem inscrição de sustentação oral pela reclamada recorrente, a advogada Mônica Gonçalves Gomes, e também tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrido, o advogado José Antônio Silva Salgueiro.
Ah, estão presentes as duas partes escritas, doutora Thaís, quer antecipar, apesar das duas partes estarem presentes.
Posso antecipar, doutor Marcelo?
Pois não,
É, eu estou
doutora.
conhecendo e negando provimento ao apelo da reclamada.
O único recurso é da empresa, é isso, Rafaela? Então, com a palavra, doutora Mônica, por gentileza.
Então, meu muito bom dia a todos. Eu saúdo sacolando a turma, senhores desembargadores aqui presentes, um membro do Ministério Público do Trabalho e os eventuais avisados da Justiça e nossos colegas aqui presentes. É, em que pese a doutora Júlia tenha, a doutora Thaís tenha adiantado o voto, eu gostaria de trabalhar mais essa tese em razão da condição, na verdade, do fundamento que foi utilizado pelo magistrado de piso em relação à lei que se discute, não necessariamente a lei, mas a adequação dela a essa realidade, a essa atividade. Nós estamos falando de vendedor externo que não se ausenta da sua cidade de fato para pernoitar fora do seu trabalho. Ele realiza vendas externas atendendo clientes dentro da região metropolitana. Essa informação foi declarada por ele e também não foi contestada pela empresa, uma vez que é a realidade dos fatos. É, o juízo de base no seu fundamento, ele trabalhou muito mais um rigor linguístico em relação ao artigo 1º da Lei 3.207, que é de 1957, e que diz o seguinte: o artigo 1º fala. Só um minuto que eu baixei aqui. As atividades dos empregados, vendedores, vírgula, viajantes ou praxistas serão reguladas pelo preceito desta lei, sem prejuízo das normas estabelecidas na Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto-Lei 5.452, no que lhe for aplicável. É, ele se fundamentou com o fato de a expressão viajantes ou praxistas estar entre vírgulas. É, aliás, não estar entre vírgulas, enfim, foi muito mais como ele mesmo se referiu no rigor linguístico, mas esse próprio rigor não foi apreciado, por exemplo, no artigo 9º da mesma lei, que trata o empregado, o vendedor, o viajante. Então, quando a gente volta para analisar a própria legislação e por que que ela foi criada, que a gente sempre tem que fazer esse estudo do interesse do legislador enfim, criar uma nova lei, é saber por qual motivo ela passou a existir. Para regular, de fato, uma realidade da época, 1957, e também para garantir direitos para aqueles trabalhadores. É importante também, inclusive, destacar um ponto interessante sobre essa lei, que eu chamo a Lei do Caixeiro Viajante, é que ela foi sancionada por Juscelino Kubitschek, cujo pai era caixeiro viajante. Então, é de fato que ela foi criada para proteger e regular uma atividade completamente diferente da realidade do vendedor que nós estamos tratando aqui, de um vendedor que sai de sua casa e volta todos os dias,
Ok,
sem
tá bom.
precisar pernoitar fora, sem precisar, na verdade, viajar. Ele não viajava, ele trabalhava dentro da região metropolitana, conforme a sua própria declaração. Então, não é uma discussão a respeito da vigência ou não da lei, porque nós sabemos todos que ela está de fato vigente, mas da realidade que ela regulava naquela época e com o dinamismo das relações de trabalho, com o próprio dinamismo do direito, não se pode engessar uma interpretação à luz de 1957. À luz, inclusive, não só de 1957, porque temos hoje em dia outros profissionais que trabalham nessa realidade que essa lei ainda protege, garante, mas a realidade do nosso vendedor, desse vendedor externo. Isso reflete dentro da relação que há tanto tempo se trabalha com o Sindicato do Comércio, que é para cada distribuidores, fazendo todas as homologações, enfim, sendo regulado por uma situação que a gente entende que é a mais adequada para esta realidade, né? Então, eu entendo, inclusive, que essa legislação ela foi criada para proteger. Eu quando estava estudando essa lei e a criação dela, eu me lembrei muito mais do Seu Quequé, o vendedor da série Caixeiro Viajante. Era dessa realidade que eles estavam falando nessa época, né? Rodovias precárias, então, falta de estrutura, então, obviamente, que o vendedor não tinha condições de sair e voltar para casa, ele tinha que, de fato, pernoitar. O próprio artigo 9º fala da necessidade de que as viagens não podem durar mais do que 6 meses, ele tem que voltar para casa nesse período. Então, a gente sabe que a realidade dessa legislação, cuja convenção coletiva que se discute hoje, a adequação, a vinculação a essa categoria diferenciada, entre aspas, mas a gente sabe que essa convenção ela é baseada nessa lei. Então, se essa convenção é baseada nessa lei, não entendemos que essa atividade seja, de fato, uma atividade diferenciada com base nessa legislação. Então, por essa razão, não seria adequado usar o rigor linguístico que o magistrado de piso entendeu por bem ser adequado, mas eu peço o Vênia para discordar, porque nem esse rigor linguístico é utilizado na própria legislação, nos seus outros dispositivos. Então, por essa razão, pela necessidade de se trabalhar uma interpretação muito mais dinâmica, muito mais dentro da nossa realidade, é que eu peço a reforma da sentença em todos os seus fundamentos. Pede deferimento.
Doutor Salgueiro?
Primeiramente, bom dia e saudações a todos os desembargadores, representando o Ministério Público, e a doutora Thais, que é a relatora deste processo. Apesar de ter sido antecipado, mas em virtude da sustentação oral feita pela doutora Mônica, eu vou apenas fazer um sucinto, uma argumentação sucinta. Inicialmente, excelências, deve ser destacado que a convenção coletiva jungida pelo recorrido pertence ao Sindicato dos Empregados e Vendedores Passistas e Vendedores Viajantes do Comércio do Estado de Alagoas. Né? E conforme o comprovante de inscrição e situação cadastral juntada aos autos. Ou seja, a informação prestada pelo recorrente de que a convenção coletiva jungida pelo recorrido se refere a atacadistas e distribuidores de produtos farmacêuticos é totalmente incorreta, pois não foi essa a intenção do reclamante, nem do recorrido, nem juntou esta convenção coletiva. Ademais, conforme restou comprovado pela sentença de piso, o recorrido sempre desempenhou a função de vendedor viajante, vendedor externo, e efetuava viagens. Inclusive, nos seus próprios contracheques, que foi juntado pela reclamada, está lá, vendedor externo, não é vendedor interno. Executando suas atribuições nas rotas elaboradas pela empresa, na capital e nas cidades mencionadas, inclusive no depoimento do reclamante, e ratificado pelo preposto da empresa, que confirmou em toto o depoimento do reclamante com relação a essas viagens. A sentença de piso, ao analisar, diz o seguinte: é incontroverso que o reclamante atuava na função do vendedor externo, como se pode inferir, especialmente nos depoimentos colhidos na última audiência de instrução. No interrogatório, o preposto da reclamada diz o seguinte: as perguntas respondeu o quê? Concorda com o depoimento do reclamante. Só isso, nada mais disse nem foi dito. Assim, excelência, o juiz conclui: do cotejo entre a jurisprudência do TST e o caso em apreço, conclui-se que o reclamante deve ser enquadrado na categoria diferenciada de vendedor externo. Portanto, o reclamante integrante da categoria diferenciada sujeito, declaro, às normas coletivas firmadas pelo sindicato patronal com o Sindicato das Empresas de Vendedores, Viajantes e Taxistas do Comércio do Estado de Alagoas. Ou seja, simplesmente o reclamante se enquadra exatamente nas condições e no sindicato que nós estamos requerendo o seu enquadramento e, em virtude disso, que seja referido os pedidos constantes da exordial. Tem mais um outro tópico com relação ao que está lá no deferimento de pedidos ultra petita. A doutora Mônica não falou, mas consta do recurso. Eu quero apenas dizer o seguinte, que a planilha colocada na exordial foi para efeito demonstrativo, não taxativo, para que fosse apurado, em virtude de que nós não contra-cheques, uma média da diferença salarial para poder fazer a petição inicial líquida, ou seja, não tem nada a ver, não é um pedido líquido e certo, aquela planilha demonstrativa e exemplificativa que consta na exordial. Por tais motivos, o reclamante, ora recorrido, para que seja negado o provimento ao recurso ordinário, conforme já exposto pela excelentíssima senhora doutora Thaís, e que seja considerado voto e acolhido pelos demais desembargadores. São essas as razões do recorrido.
Doutor Marcelo.
Só estou vendo a doutora Mônica e a doutora... O resto sumiu.
Mas estão todos bem, por aqui.
Também só estou vendo a doutora Wanda e a doutora Mônica, o doutor Salgueiro e o doutor Rosemary.
Me ouviu direito, doutora Thaís?
Ouvi sim, doutor. Ouvi o senhor e a doutora Mônica. Mas okay. A imagem, no momento, só estou vendo do senhor, da doutora Mônica, doutora Valinha e doutora Rosemary agora.
O Marcelo está chegando aí.
Doutora Rosemary, o seu áudio está dando um pouquinho de interferência durante as falas dos demais. Se a senhora puder controlar, eu acho que fica melhor. E, doutor... Eu fechei um áudio que estava aberto, eu não me lembro mais de quem foi.
Aqui está fechado. Doutor Salgueiro, está fechado.
Eu fechei o meu áudio aqui, que estava cortando muito.
E teve um advogado que entrou, que eu fechei o áudio dele, que estava dando interferência, agora eu não lembro quem foi. Talvez, se ele não conseguir falar, por favor, mande uma mensagem no bate-papo, para que eu possa desbloquear.
Doutor Salgueiro,
está
fechado.
Realizadas
sustentações, doutor Marcelo. Sem áudio.
Ah, então com a palavra relatora, não é isso?
Isso, doutor Marcelo, me ouvem todos?
Ouvindo bem, doutora.
Eu ouvi atentamente a sustentação oral de ambos os advogados e vou manter a minha decisão em relação à negativa de provimento do recurso da empresa, doutor Marcelo. Entendo que é o caso de manutenção da sentença de primeiro grau mesmo.
Doutora Wanda?
Eu estou acompanhando a senhora relatora.
Também acompanho. Unânime.
Ok.